começa mais um Beercast, o podcast de cerveja, o tema principal. Eu sou Ana Castilho e eu tenho muitos discos e alguns amigos.
Ah, muito bom, meu nome é Anselmo Mendo e eu gosto mais de música do que de cerveja. Ó a polêmica.
E aqui é o Renato Martins e eu garanto pra vocês que uma boa parte de quem tá ouvindo já não sabe mais o que é disco.
Eita, é, mas verdade, essas pessoas... Não, mas essas pessoas não têm idade pra beber ainda.
Tem. Será?
Ah, não, tem. Mas porque tem... O Henrique sabe o que é disco.
Será?
Sim, o Renato...
Por causa da Ana, né?
É
que talvez tem bastante gente que nunca viu um disco. Não, é que o vinil tá meio que na moda agora. Virou aquelas coisas, sabe? A gente...
Mas só quem tem, sabe? Por exemplo, aqui em casa, eu acho que... Não sei se sabe, eu não tenho tocador.
Você viveu a televisão preto e branca, Renato Martins? Não, né?
Muito pouquinho. Eu tinha na casa da minha avó, assim, mas... Não. Então,
mas todo mundo sabe o que é uma televisão preto e branca. É,
eu não sei se meu filho sabe, não.
Não?
Não sei, não. Depois eu vou perguntar pra ele. Boa. Bom teste.
É. Cara, a popularização da música se deu com os LPs, com os discos de vinil. É aí que a música viajou pelo mundo. Depois começou a aperfeiçoar.
Então agora tá na moda o vinil, tá na moda, voltou o cassete, né?
Cassete, é.
Agora tá cassete. Na moda.
Que cassete. Moda, onde que vai tocar isso, pelo amor de Deus?
Cara, o senhor tecnologia.
Posso fazer uma... A gente já começou o programa?
Ah, já. Já, né? A gente só não brindou, vocês não querem não brindar.
É, a gente ia brindar. Todo mundo aí... Vamos lá.
Peraí, que eu não abri a latinha ainda aqui, peraí. Abre!
Saúde!
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 Aí, saúde! Brinde!
Pra manter a tradição aí, né, eu tomei a Weiss com Coca-Cola. Agora vamos de Sprite.
De Sprite não, com?
Mas
com
é Weiss?
Weiss com Sprite.
Caramba, esse tem outro nome, que é Sprite
Weiss. Tem, eu também não sei.
Ah, só pode ser Sprite Weiss, se é Coke Weiss, então é Sprite Weiss também.
Não, deve ter algum outro nome. O Luquita deve saber, eu vou perguntar pra ele.
Olha aí, tá aqui no nosso grupo Maggiel Cherokee. O Maggiel deve morava em Santo Antônio do Pinhal?
Não, mas ele mora em Curitiba.
Não, eu sei, mas não era numa cidade próxima? Quem que a gente conhece de Curitiba que mora, na verdade, numa cidade próxima? Não é? O Mota?
Não, quem morava lá era o Mamute, que morava lá no São José dos Pinhais.
Ah, então era o Mamute. Será que por isso que ele subiu? Porque hoje prenderam o pessoal falsificando cerveja em Santo Antônio dos Pinhais. É, uma fábrica que pegava cervejas de baixa qualidade e colocava rótulos das grandes marcas. A popularização
isso é mais comum do que a gente imagina, né, cara? Por nossa preocupação, né? Quer dizer, preocupação não, porque assim, se fizer isso com qualquer cerveja que eu bebo, pelo menos eu vou conseguir saber, né? Tipo,
então.
Eu acho.
Ai, é que ele é o nosso sommelier.
Eu também acho que sim. Ah, é, o Renato é sommelier.
Não, mas não por isso, porque as cervejas que a gente bebe tem. De certa forma, um mínimo de qualidade, né, de sensações ali, que é fácil e marcante pra
se
gente...
Se for a Skol, talvez eu não consiga diferenciar de qualquer cerveja.
É.
Eu estou tomando a Onigiri, cervejas da Japa, que agora são internacionais, quatro descendentes de japonesas, que já estão há bastante tempo produzindo cerveja artesanal, de qualidade e com grande cuidado gráfico, tanto na marca quanto nos rótulos, sempre com essa pegada oriental aqui, muito mais ligado ao Japão, aqui o nigiri, o bolinho de arroz, né? Elas fizeram uma cerveja sem glúten, nessa cerveja, até onde eu sei, vai arroz, e por isso que ela não tem glúten. Imagino que não tenha nada de cevada, então. Deixa eu mudar de óculos de novo.
Nossa, você não tá muito o Silvio Santos, cara. Ele toda hora ele troca a lente dele.
Ah, desculpa, mas aí não vou ter como. É, mapa para ingredientes. Água, malte de cevada, flocos de arroz, lúpulo, Levedura. Ah, então. Então, se tem malte de cevada, tem algum processo aqui que tira o glúten, né? Eu não sei exatamente como que é feito.
Tira o glúten.
Não contém glúten. Válida por 12 meses. Tá aqui, cerveja da Japas. Que, assim, é uma lager suave, né? Tranquila. 4,2% de álcool, refrescante, bem filtrada, tá bem bonita. Parabéns, Japas, mais uma vez.
Show. Ô, Anselmo, você sabe que a Japas fazia uma das pouquíssimas neipas que eu já tomei na vida, né? E que eu gostava e eu comprei várias vezes.
É, porque quem acompanha o Bearcast sabe do ódio que a Ana tem com as neipas. Já, ó. E essa daí, hoje ela abriu uma exceção pra Japas.
Não, elas faziam a kawaii de blueberry, nossa.
Kawaii igual aquele programa concorrente, aquele app concorrente do TikTok?
Não, aquele é o Kiwai.
Legal. Não, elas fazem cervejas muito boas. Essa cerveja aqui é muito simples, né? Mas eu acho que pra quem tem algum problema celíaco, é legal, cerveja sem glúten, né?
Sim,
não são tantas
não pode,
variedades,
né,
no mercado. É, eu vi, falei, vamos experimentar para ver o sabor de lager. Uma cerveja suave com um amargor fraquinho, né? Mas bonito e refrescante.
Eu de boi lá.
E você, Renatão? Você tá aí? Você chegou chateado do trabalho?
Cheguei a abrir logo que é minha Blue Moon.
Ah, essa daí que era a sua witch?
Era, e aí como ela estava sem gelo, o que eu fiz? Botei um gelinho no copo aqui, ó.
O Renato não guarda nem mais a cerveja na geladeira, muito bom. Eu acho que assim, é válido gelo no copo de cerveja.
Ficou gostoso. E aí, lógico, eu não botei uma pedra, botei um monte, que aí o gelo não derrete e gela a cerveja.
É, quase não gera, não vai aguar a cerveja, quase nada.
Não, pouquinho, né? Porque o gelo vai manter ela bem gelada. Se você bota uma pedra, a pedra vai logo derreter e vai aguar.
Outro
se
dia
você coloca
explicou
um monte de pedra, ela fica toda gelada e as pedras não derretem. Entendeu?
É, essa lógica... É, você explicou outro dia no programa que eu também tinha feito a mesma coisa. Coloquei gelo na cerveja aqui. Essa lógica que você tá falando tá certa. Só que desde que você beba rápido. Se você ficar um tempão aí, você vai ter uma cerveja mais gelada, mais aguada.
Sim.
Do que o copo Stanley, gente. Vocês não têm
copo Stanley. Eu não tenho, e é uma compra.
Dedinho, segurando o copo Stanley.
Não, mas ó, eu ainda não comprei. Agora baixou bastante preço. Antes eu tinha preconceito. Mas vocês têm copo Stanley? Eu quero comprar um copo Stanley, porque é um negócio legal, cara. Não é
não,
só
tenho...
algo de Playboy.
Eu tenho aquela outra que quase ninguém conseguiu receber.
iKeg.
iKeg.
Isso, eu tenho uma caneca rosa flor deles. A minha demorou acho que 9 meses pra chegar, foi alguma coisa assim.
esses picareta aí ainda estão no mercado? Eles estão vendendo?
Acho que
não
então.
Faço ideia. Ah, meu querido, tem gente vendendo evento sem ter pago
isso.
Evento
o
anterior.
O iKeg é o esdobril das canecas aí.
Mas uma coisa que eu não entendo dessa iKeg do Stanley. Pra que o cara compra um copo que ele quer deixar a cerveja lá dentro, velho? Pô, tem que beber a porra da cerveja, você vai deixar lá
não,
dentro.
Não, cara, mas cabe um montão de cerveja lá. Num dia que tá muito quente, se a cerveja ficar lá uma hora, sei lá, uma hora é um exagero.
Porra, você não vai beber um copo em uma hora, Sam?
Mas vamos imaginar que você esteja na beira da piscina ou no churrasco, sabe? Que você tá com o seu copo lá, tá calor, e você tá batendo papo com o pessoal, e aí você se distraiu e não bebeu tudo uma vez. Quantas vezes o seu copo não ficou quente? Ficou, fala a verdade.
Isso é um erro que em casa a gente não faz, por exemplo, churrasco na casa do meu pai. O que a gente faz? É meio copinho assim, ó. A gente pega vai abrir uma cerveja. A gente abre, é meio copinho assim, ó, pra todo mundo. Por quê? Porque o cara bebe geladinho e aí você vai reciclando.
Ah, porque vocês são mão de vaca. Mas vocês estão economizando.
Não, a gente gosta de beber cervejinha geladinha.
Tá certo. Renato, você tá desconsiderando que o cara pode estar assistindo a partida de beach tênis dele na quadra de areia. usando uma bermuda khaki.
Antes eu achava que era pullover. Coisa de playboy. Eu, a única coisa que eu acho idiota, é exagero falar idiota também, mas assim, você vai às vezes em bar e o cara leva o copo standard dele pro bar, então ele não toma a cerveja no copo do bar, ele quer que o cara coloque a cerveja no copo standard dele. Porra, e isso daí é... Mas assim, um copo standard na praia, eu já acho que é um negócio legal. Um copo standard no churrasco, eu acho que é legal.
Tem bar que aluga o copo Stanley, tá? Pra você viver a experiência.
Mas tá ficando cada vez mais barato. Então, tem até por R$50, que eu não sei se é original, mas assim... Tem
ah, um é sim, super barato. É original, pode confiar, é isso mesmo. É que nem você pagar o frete e receber uma geladeira. Pode ir.
Confia, não,
você
confia.
Pagar o frete e receber o paralelepípedo. Comprar o iPad e receber um paralelepípedo. Já tá mais barato. E tinha aqui, tinha a barraquinha dentro do metrô, vendendo por R$50 um copo só de uma cor, que era o laranja. Talvez seja desvio de carga, alguma outra contravenção. Mas era tudo igualzinho, é com a embalagem, tudo igualzinho do Stanley. Mas tava muito barato, tava R$50. Mas era uma loja oficial que tava vendendo dentro, não loja oficial do Stanley, loja que vende dentro do metrô. Eu peguei o meu caderno aquela hora lá e eu me distraí porque a gente tava falando de música e falando das fitas cassete. E é verdade, tem, assim, voltou uma ideia de produção de se ouvir música em fita cassete, de se colecionar fita cassete de novo, cara. E eu fui há pouco tempo atrás assistir o filme do Wim Wenders, Dias Perfeitos. É um filme que se passa no Japão e tem um personagem... Que ele tem uns hábitos, assim, um pouco extravagantes, vamos dizer. O trabalho dele, ele trabalha na limpeza de sanitários públicos. Mas ele é um cara que... Ele gosta de ler livro de papel, e ele lê bastante. E ele é um cara ouvinte. Ele usa máquina fotográfica de filme, 35mm. Ele vai lá na Kodak ou na Fuji comprar filme, revelar filme, que ele fica batendo foto com a máquina Olympus.
Nossa
Olympus,
senhora.
Né? Que é a marca de
Olympus,
marca.
Né?
E o que ele faz no filme...
Ah, Olympus é o tênis, né? O...
Isso.
Olympus é o tênis. Olympus é a marca da máquina. Acho que é. Você deve estar falando tudo errado. E o que é legal é que o cara, ele ouve música em fita cassete. E tem, segundo o filme, não sei se isso é verdade, mas eu acredito que possa fazer sentido, um mercado grande de fita cassetes raras, sabe? Onde você pode vender, comprar fita por valores exorbitantes, coisas que não produziram mais. E o filme exalta isso, o cara anda de um carrinho dele lá e coloca as fitas pra ouvir. Nossa, meu olho tá ardendo.
Aí, tanto que você trocou de óculos aí, né?
Eu preciso fazer uma correção aqui. Esse é o momento. E Ana também, né?
Porque,
olha só, o Beercast preza e zela pela informação correta, certo?
Sim. E quem eu falei errado?
No episódio que a gente gravou recentemente, a gente falou que... Agora eu fiquei na dúvida se a gente falou isso no ar, mas acho que falou. Que quando a gente gravou aquele episódio dentro do consulado da República Tcheca... Era como se a gente estivesse fora, né, do Brasil, porque lá é território da República Tcheca. E isso não é verdade.
Território. Não é que é território. Se a gente usou esse termo, é que lá valem... É como se fosse um espaço estrangeiro e as leis que ficam valendo além da porta são leis internacionais e as leis da República Tcheca.
É que consulado e embaixada é diferente, né?
Não, mas nos dois casos, na verdade, não é isso, Anselmo, porque até outro dia eu estava escutando o Xadrez Verbal e eles estavam falando justamente sobre isso, né? Porque se fosse realmente se valesse as leis, se fosse um território de outro país, você ia ter que passar por alfândega, você ia ter que fazer todo o processo de imigração, né? Burocracia e tal. Então, na verdade, a embaixada ou... consulado, ele é um espaço inviolável, né, porque você não pode, pelos acordos, e aí eu não lembro qual dos acordos que a gente já teve que dizem que você tem direito a, quer dizer, que o país que está recebendo ali aquele consulado não pode violar aquele espaço, até por questão de segredo de Estado e coisas assim, né? Então é um espaço inviolável, mas é o espaço e as leis, tudo, é do país mesmo que está embaixado, entendeu?
Cara, mas assim, mas não é isso que o cara fala quando a gente vai entrar lá, lembra, Ana? A gente na porta, o cara fala lá que a gente
ele tirou onda tá obedecendo. Com vocês, né?
Ah, pode ser.
Funcionou.
Funcionou totalmente. Eu achei super legal.
Eu também, caramba, achei
quase pedi asilo. Falei, posso morar aqui?
É, mas um pouco eu me embora. Então, não sei, né? Às vezes a pessoa tá devendo, às vezes a pessoa tá com medo, ela vai pra uma embaixada, ela vai pro Airbnb, assim, né?
Da Hungria? Né? Quem sabe que anda recebendo...
Será que tá no Airbnb? Qualquer um pode ir, será?
Cara, e as convenções são assim... Convenções são feitas pra se respeitar, né? Quando você assina. Só que agora, recentemente, o governo do Equador não foi lá e invadiu a embaixada no México e pegou o cara que era candidato a presidente lá e tirou ele da marra. E agora ele tá numa prisão de segurança máxima.
Por isso que eles estavam comentando sobre isso, justamente por conta desse caso aí que
Mas
teve.
Seria uma operação completamente ilegal, né? Porque feriu todas as convenções. Estava valendo a lei mexicana que aceitou esta pessoa como um refugiado político ou algo assim, dentro da embaixada, território mexicano.
Porque, não é território mexicano, né? Porque se fosse território mexicano, você ia estar invadindo um território de outro país, e aí sim...
Ah, é isso que eles fizeram. É uma concessão, né?
Não é.
Entendi o que você quer dizer.
Os acordos dão a garantia de você ser um espaço inviolável, mas o que rege ali, enfim, é as leis do país mesmo.
Não, mas eu gostei da correção. Eu não gosto quando a gente fala besteira, eu não gosto quando a gente erra e fica por isso mesmo. Tá aí o Renato para não nos deixar cair em erro.
E foi legal porque eu tava escutando eles comentando sobre isso e na hora veio a gente falando, né? Falando, nossa, mas a gente já foi pra República Tcheca.
Poxa. Não, mas quando a gente... Como que era o nome dele? Você lembra o nome do rapaz que não percebeu?
Christopher.
Não,
o Victor era o... Victor. Era o cônsul.
Gente, honorário. Esqueci o nome
honorário
do
menino.
Edward.
Dá. E muito simpático, e ele nos disse que a partir dali, quando a gente entrar, se a gente já tá sobre legislação internacional ou coisas que o vale assim, sobre novas leis e novas ordens. Eu não sei se eles podiam dar voz de prisão pra gente, alguma coisa assim.
Deveriam, né?
Deveriam.
Tanto de oportunidade. Que foi aquele dia, pelo amor.
Cara, a gente bebeu cerveja pra caramba aquele dia. Ah, comemos também bastante, eles tinham um monte de cerveja, tudo pago pelo governo da República Tcheca.
Melhor país.
Cota diplomática, eles recebem caixas e caixas de Urkel e mais outras marcas lá. É. Comemos torta de frango, comemos docinho lá, comemos um monte de coisa gostosa.
Foi sensacional.
Perdeu, Renato Martins, eu e a Ana tivemos essa...
Tá vendo, Renato?
Uma grande aventura, achei muito legal mesmo.
Quem manda ser teu emprego?
Pois é. Quem manda ser assalariado?
Quem manda?
Aê, assalariado.
E daí, pelo menos eu tenho convênio, tá?
É verdade, a gente tá
vou
tudo
nem falar que é o seu convênio que paga meus puxos.
O Renato tem também ticket refeição.
Tenho. E aumentou meu ticket, hein, ó.
É?
Você já pode levar a gente pra almoçar.
Isso que eu ia falar. Dá pra levar a gente pra almoçar, não dá, não?
E esse mês eu vou ter dissídio, só pra avisar.
Olha!
Anselmo, é agora. Se não for agora, nunca mais. Fiquei sabendo que ele ficou pagando...
É o único rico.
Gustavo, eu também quero.
Eu também quero. Vamos lá almoçar no Kumon. Todo mundo almoçar no Kumon. O Forlan, ele deu várias informações aqui. Sobre o Forlan, trabalhador da Ambev, ele tinha falado... Ah, não, quem falou que tem chumbo no copo Stanley foi o Mag. Mag Diel disse isso. Forlan estava dizendo aqui... eu não sei qual que era o produto funcional, mas com muito estigma social. Não sei
do que ele estava...
O Stanley? Copo Stanley. Mas por que... um produto funcional. Eu fiquei pensando em alguma coisa que... fizesse bem para os intestinos, por exemplo, uma coisa assim.
Nossa,
sobre série da Netflix, sobre fitas, cassete, mixed By Harry, é assim que se fala?
É.
É, eu não conheço essa série. É, fala sobre fita cassete, olha que legal. Uhum. A fita era outro negócio legal que a gente criticava, porque o LP dava a possibilidade de você ter um encarte super legal. E o encarte no cassete era uma merdinha que você desdobrava e era muito pequenininho pra conseguir ler. Mas era uma coisa legal de carregar, né? E era legalzinho de ficar guardando, assim.
E você podia gravar uma fita pra menina que você gostava.
Isso,
você
não podia gravar um disco gravando as melhores músicas. É Alta Fidelidade, um filme com o John Cusack. Ele faz exatamente isso, o filme todo. Ele faz lista de música e ele grava fitas cassete pra dar pras pretendentes.
A Ana tá ligada, né? Quem é músico usava muito fita cassete pra gravar os ensaios,
Azeitonas.
Gravar tudo.
Né? Então, para você gravava? Tu é cantor, né, Renato?
Então. Renatão...
A gente gravava os ensaios, gravava tudo em fita cassete.
Renato é o Ed Vedder da Zona Sul, São Paulo.
Sim, conhecidíssimo no circuito.
De Interlagos.
Cara, Renato, agora que você falou isso, eu espero que nenhuma das fitas que eu tenha gravado tenha sobrevivido, sério. Espero de verdade.
Não tem como, desmagnetiza. Tem esse lance.
Ah, elas estragam. Não dura pra sempre.
Desmagnetiza e tal, né? Foda. Mas assim, a gente tem que ser justo. Outro dia, lá no Kumon, eu tava falando com a Elisângela, né? Ela falou que ela tinha DVDs, né? Você vê, né? A gente tá falando de DVD, pô, é uma tecnologia recente, né?
Recente pra quem? Mas,
não,
DVD
assim,
estraga.
É a última tecnologia que você tem portátil ali, né? Vamos dizer. Fora, lógico, pendrive, tipo de coisa, mas que você precisa de um tocador e tal, tipo DVD, acho que foi o último ali que saiu, né? E ela tinha um DVD...
Blu-ray foi o último.
Blu-ray, é. Ela tinha Blu-ray, DVDs e tinha um tocadorzinho lá. E eu falei pra ela, falei, pô, Eli, pra que você tem isso daí, bicho? Você tem Netflix, você tem um monte de streaming aí hoje em dia e tal. E aí, cara, outro dia eu queimei a língua, porque o que que acontece? Tinha a Giovana tava aqui. Ah, queria assistir o meu Malvado Favorito. E... tinha saído de um dos streams e a gente tinha ainda o Blu-ray. E eu falei, porra, cara, eu lembrei dessa situação. Eu falei, você ter o Blu-ray, você ter o disco, igual a Ana tem, igual o vinil e tal, aquilo você sempre vai poder tocar e levar ali, né? A gente fica, às vezes, contando com os streamings, com as plataformas, e às vezes você vai se fuder, porque os caras vão tirar, vão botar, vão mudar o catálogo, e você vai ficar sem o que você quer assistir. Não é sempre que você vai ter.
Cara, mas você quer manter um Blu-ray na sua casa pra assistir Meu Malvado Favorito?
Baita filme, né, inclusive. Só não é melhor do que Carros, né? Vamos deixar bem claro.
Nossa, mano,
Carros 2.
Não, Carros 1.
O Carros, o Henrique assistiu até furar o DVD, tipo, virou pó o DVD um dia, assim. Não tinha mais.
Não dá pra tirar o mérito, né? Sei que, pô.
O Renato tem um quarto todo decorado com os Minions, assim. Um monte de Minion colado. Tem almofada de Minion. Coxa de Minion. Lençol de Minion. Tudo de Minion.
Eu tenho
uma fantasia de Minion.
Não, é um pijama. É um pijama de
Minion. Pijama de Minion. Tem até o óculos, assim, coloca.
O Renato com pijama de Minion é um negócio que, assim, é tão peculiar que eu nunca imaginei que existisse.
Melhor não, né?
Não, obrigada, eu não quero ver não, confio.
Mas aí, cara, e quantos DVDs ela tem? E ela fica esperando sair fora de catálogo pra... E vocês viram, completando, vocês assistiram o filme no DVD?
Não, a gente não ia assistir o filme, ela comentou comigo.
Ah, ela comentou que tinha.
Que DVDs, tinha Blu-rays e tal. E eu falei, pô, pra quê, né? Porque eu mesmo tinha um monte aqui em casa que eu joguei fora, doei, fiz, enfim... E até ofereci pra ela, falei, pô, tem uns lá, se você quiser pegar, pode pegar, porque tô assistindo tudo no streaming. Mas aí, por outro lado, tem isso, né, o streaming troca o catálogo, entra filme, sai filme. Outro dia mesmo eu quis assistir um aqui, acho que foi o da Arlequina, que saiu, né, o Águias, como é que chama? Aves de Rapina?
Aves de Rapina.
Eu quis assistir e não tinha nenhum, aí eu tive que comprar no
plataforma. Ô Renato, mas você já ouviu falar do negócio chamado Torrent?
Não, mano,
não pode
cair na ilegalidade.
Não, jamais, que é isso.
Não existe nada fora de
catálogo.
Existe o lugar onde você não sabe que tá guardado.
Não é que é pro... assim, não é que é proibido vender cocaína, que você não foi comprar no lugar certo, é isso que você está dizendo?
Exatamente, isso não quer dizer
que não tá procurando, né?
Você não está vendendo, não tem mais, porque não encontra lugar nenhum. Não é bem assim.
O pessoal tá falando aqui que o Renato é parecido com o Gru.
Caraca, bicho.
Era só raspar o cabelo.
Porra, nada a ver, bicho.
Já ia dar certo.
Caraca.
Vou ver mais uma vez.
Vocês não vão aula de balé hoje?
Ah, é sensacional, cara. Oh, mas o melhor momento é a menininha falando: eu sei o que faz de você um menino. Aí ele desesperado: você sabe? Aí ela: a sua carequinha. é fofo demais.
Voltando ao papo da cerveja.
Sim, fale da cerveja.
Não, olha só, a gente recebeu, na verdade, eu recebi o convite, isso daqui já passou, né? Quando o programa foi pro ar, já aconteceu. Essa semana aqui que a gente tá gravando, eu vou participar de uma degustação guiada que foi oferecida pelo Luiz Celso, do Bar do Celso. A Box Beer está trazendo cervejas pro Brasil. E eles agora estão importando de novo a Hobgoblin, lembram delas? A do
Sim. Sim!
A melhor Ruby Beer do mundo.
Mas em lata agora, hein? Antes era só garrafinha.
Não, tinha lata já, amigo.
Não, eu tinha visto.
Eu não lembro da lata. E essa lata aqui é moderninha. Ela tem aqui, peraí, deixa eu ver que tem outras aqui.
E esses jogo da Loto ali do Anselmo pendurado na
parede? Tem outras que estão na geladeira. Depois eu vou levar essas daqui pra vocês. Ó, Bombardier também, cara. Você não é você que gostava da Bombardier?
Bombardier, ela vinha com a garrafinha... garrafa transparente. Inglês. Não era?
E agora vem numa latona. Essas cervejas vão estar sendo vendidas aqui no Brasil. Essas daqui eu vou deixar de lado. O Luiz Celso pediu para não tomar antes de fazer a degustação. Então, deixa ele fazer a degustação, vão sobrar as cervejas, a gente pode usar no programa. Eu levo para a gente beber junto, beleza?
A gente faz a nossa própria degustação.
Ô, Ana, eu tenho dúvidas se já vinha lata, hein?
Tinha sim, peraí.
É?
Procura aí, você tá com o computador na sua frente.
Eu não tô duvidando de você, mas...
Eu sei que não, mas é porque uma vez eu comprei durante a pandemia, eu lembro do momento que eu fui lá e comprei, por isso que eu tô te falando que tinha.
Na pandemia você comprou lá na...
Pão de Açúcar. Sabe quanto que eu paguei? R$3,50, porque não tinha preço, não encontraram preço no estoque, não acharam nada.
Inventaram um preço lá.
A menina fez assim.
Você quer pagar quanto?
Não, ela fez assim, o que que tinha do lado? Porra, mano, eu tinha logo umas Skol perdidas do lado, assim, saca? R$3,50.
Puta, que pariu. Ui, cara, eu fiz merda aqui, né? Lógico.
Já molhou tudo.
Ei. Derrubou. É isso daí, o gelo deve ter derretido. Transbordou, Paulo. Não.
Foi até agora, a gente tem 3 horas de programa e ninguém falou de disco nenhum. Né?
Disco nenhum. Agora vamos falar do disco, Ana. A Ana separou alguns discos e a nossa ideia inicial de brincadeira, a gente acabou falando de música aqui diversas vezes, ou pelo menos do hardware das músicas. O que você tem aí na sua coleção? A Ana tem uma coleção de LPs e às vezes a gente insiste com a Ana para ela falar dos LPs dela, porque a gente também gosta muito de música. Eu pessoalmente gosto bastante. E eu acho que música e cerveja tem tudo a ver. Ana, para essa Sprite Weiss que você tá bebendo aí, o que você recomenda de harmonização musical?
Boingo, boingo.
Boingo, boingo, tem tudo a ver. Puta merda. Boingo, boingo é muito bom.
Eu tenho bastante coisa deles também.
O Wagon Boingo é um grande representante do New Wave. Nossa senhora. E depois, Oingo Boingo era o nome. Depois virou só Boingo, não é?
Boingo. Eles tiveram uns problemas pra trocar. Tiveram que trocar o nome ao longo da trajetória da banda. Isso acontece bastante.
Ficou
até,
só Boingo ou Oingo?
Ficou só Boingo, eu acho.
É, Boingo. Olha só, era ruim e continuou ruim pela metade. Metade do nome.
Não, Oingo Boingo. Ah, e o outro tá aqui, Anselmo.
Oingo Boingo, olha só, você tem aí dos originais. Tem. Esse daí não é o primeiro disco que veio pro Brasil? Esse daí do Superstar?
Eu acho que é esse aqui. O Esteia.
É, um grande clássico dos anos 80, final dos anos 80. Ou começo dos 90, então, nessa época aí.
Não tem como você ficar triste ouvindo esse tipo de música.
É, não tem.
Eu não sei do que vocês estão falando, viu?
Caramba, cara, isso aí, então você é um desinformado musical.
Ô, Samuel, você sabia que eu amo Alice in Chains?
Olha aí, ó. Mas Alice in Chains não é exatamente grunge.
Então, Alice in Chains, ele começou... Lá vou eu, né? Chata, falando. Vai, chata, fala, palestra. É, eles, na verdade, o Alice in Chains começou como uma banda de metal, lá no meio dos anos 80 e tal. Aí foi subindo, foi subindo. Quando o Lane conheceu o Jerry Cantrell, eu acho, aí eles montaram o Alice in Chains, virou o Alice in Chains que a gente conhece. Mas eles sempre foram mais metal do que grunge. É que eles foram colocados no mesmo cesto, né, na época. Foi tudo pro mesmo Screaming Trees, um monte de coisa pro mesmo cesto, que não era uma sonoridade tão parecida.
Eu acho que... Mas eles eram de Seattle, né, também, não era?
Acho que eles eram, sim.
Alice in Chains. Acho que era mais pela região do que pelo som em si, talvez.
É, eu acho que eu vou... Depois eu vou entrar no Mercado Livre e vou... Eu tô me sentindo obrigada a comprar um vinil do Alice in Chains agora.
Quanto custa um vinil tipo do Alice in Chains original, Ana? Não os que foram relançados, sei lá, que se relança alguma coisa assim.
Não, aí depende, Anselma. Preço de vinil hoje em dia depende por quê? Como tá mais na moda, assim, né? O indie, ele tem que acabar com os bagulhos. Os caras têm que, né? Santa Cecília, eles têm que fazer os negócios. Então tem... Você vai procurar vinil agora, você vai encontrar 200, 250 reais, depende. Mas eu prefiro comprar em outros lugares. Eu prefiro ir na galeria, eu prefiro ir em Sebo, ali na Moca, tem um casarão do vinil que eu gosto.
Você já falou assim, desse casarão do vinil algumas vezes.
E é o dia inteiro procurando. É o dia inteiro. Você pode ir lá e se perder lá dentro. Tem ali a Barão, a Galeria Barão no centro. Eu gostava de comprar, comprei muita coisa do Cólera lá.
Ainda tem loja de disco na Galeria Barão?
Tem.
É? Tem. Olha só. Faz tempo que eu não passo pela Galeria Barão, que liga a rua Barão Tapetininga a 7 de abril. A 7 de abril não, a 24 de maio.
Isso. Tem sim. E assim, é um comércio que nunca diminuiu, cara. Nunca sumiu. Nunca deixou de existir.
Sim, sim. Alice in Chains é de Seattle mesmo, vocês têm razão, viu? Vim pesquisar aqui. Fundada em 1987.
É. Eu acho que é mais pela cena ali de Seattle do que pelo som em si, né? É, eu acho que era isso, era... Quem mais tinha ali?
Dessa época? É. Falando de grunge ou... Pearl Jam é quase dessa época, cara. É uma coisa que você tanto
ouve,
é.
Era.
Ed Vedder usava camisa de flanela xadrez.
Nirvana, é verdade, é.
Ai, gente, aquele deprimidão, como é que era?
Soundgarden também, não era?
Também, não era esse deprimido, era outro. Peraí.
Soundgarden também. Soundgarden, Alice in Chains, Pearl Jam, Nirvana,
Stone Temple Pilots,
Mudhoney,
Temple of the Dog veio depois, né? Quando eles se separaram lá, depois montaram.
Quando o Soundgarden já não se tocava separou. Mais no jardim. É porque o Chris Cornell, né? Que tocava nas duas,
sim,
né?
Era.
Saudoso Chris Cornell.
A maior voz do...
Cantava muito.
Rock, todos os tempos. Inclusive, esse final de semana, eu tava
escutando um Soundgarden. Motivado pelo Bronson, que não sei porquê, postou no grupo dos patronos alguma coisa do Soundgarden. Eu falei, pô, faz tempo que eu não escuto. Aí botei no carro lá.
Audioslave é mais novo, mas também é. Com a mesma pegada do Chris Cornell lá, com aquele vocal forte. Mas é mais dos anos 90, né, Audioslave?
É,
isso. Você tem coisas, você não tem nada de grunge, mas você tem coisas dessa época aí, né, Ana? Você era assim, essa mistura de punk com new wave não combina muito. Ou combina aí, eu que não sei?
Não ouve.
Eu não tô falando que tá... Não, é porque normalmente quem ouve punk não vai ouvir new wave. Mas sabe que eu acho que, assim, Ramones é a banda mais new wave dos punks de todos.
Ramones nem é, assim, correndo risco de retaliações, já que eu nunca sei do que eu tô falando mesmo. Ramones nem é punk, gente, não é o que eu chamo de punk, pelo menos.
Mas os punk gostam de Ramones, não?
Pode gostar do que quiser, você ter um rótulo ou ser ligado à subcultura não te impede de gostar de alguma coisa.
Você tem Ramones aí, Ana?
Jamais. Não, não, nada contra. Não
E The Clash.
tenho. Cara, The Clash, não,
The
não, não.
Clash é
Sex
clássico de
Pistols.
ouvir, hein?
Jamais também. Nem, não tenho, não quero de presente.
A Ana tem umas extravagâncias porque ela odeia muita coisa, e é difícil. Tem as
Não,
coisas que
eu
ela gosta, mas ela odeia um
não. Não,
outro
você
tanto
estava
do mesmo
falando assim,
tamanho.
anos 80 para 90, eu tenho hard rock.
Ah, você tem
Os
o quê?
meninos que pareciam meninas.
Caramba, o que mais
Tem
tinha nessas épocas era menino que parecia
Poison, tenho
menina.
Cinderella, tenho Wasted, tenho
Ah,
Velvet
Glamour
Room,
Rock.
tenho Skid Row.
Poison. Ah, Poison você falou.
Poison eu tenho tudo. Poison eu tenho a discografia
Ugly
inteira.
Kid Joe. Você falou do Ugly Kid Joe?
Acho que eu tenho o Skid
Ugly Kid
Row.
Joe eu assisti ao vivo. No... Não foi por causa
Hollywood
disso.
Rock.
Hollywood Rock. Isso daí. Eles vieram tocar
Sabia.
no Hollywood Rock. É, tudo aqueles. É o glam rock colorido lá dos
Ah, era da hora.
anos 90. Começo dos anos
Twisted
90.
Sisters é dessa época?
Não, é
É
de 80.
dessa época também.
Não, é de antes. Eu
Mas
sei.
eles eram. Twister Sister é rock and roll, né? É de antes?
É de antes, de 80, 80 alguma coisa.
A Twister Sister tinha tudo pra dar mais certo, acho, do que deu, né? Sei lá, teve uns
Não, mas
dois
eles têm.
discos de sucesso.
Eles tiveram muita projeção e o de Snyder. Foi o cara que foi lá no parlamento norte-americano discursar sobre a censura que estavam impondo sobre os discos. Quando apareceu aquele selinho do Parent Advisory. Foi lá discursar. O cara tem uma retórica.
Foda.
Snyder, ele, se o Renato Martins colocasse uma peruca loira, meio de.
Com. É loira, mas tem que ter aqueles. Como é que
Isso,
chama?
isso. Tem que, o Sítio do Capão Amarelo.
Como é que chamava nos anos 80 que a mulherada fazia no cabelo?
Permanente.
Permanente, permanente.
Permanente.
Com permanente, né?
O Visconde de Sabugosa, ele tinha um cabelo assim de.
Mano do céu.
É, Visconde de Sabugosa. Aí
Boa.
dava, olha aí, ó, Renato.
Passa um
Melhores
batonzinho. Passa um
referências.
batom, porque todo mundo tinha que ter batom.
Ah, vou
Ó,
pegar. Deixa eu
Motley
pegar o vinil do
Crue.
Poison pra te mostrar. Peraí.
É, Def Leppard, também é tudo dessa época, tudo isso, mas Def Leppard, Motley Crue, Aerosmith. Aerosmith é velho, mas ele cruzou, acho que, essa época aí no auge também.
Teve um amigo meu, o Thiago, que ele foi nos Estados Unidos a trabalho e aí ele assistiu um show do Aerosmith numa casa de shows lá, que lá eles fazem show, mas fazem umas casas menores, né? Tipo assim, ah, vai tocar no Credit Card Hall, manja, assim, lugares
Sim.
menorzinhos, que lá é mais comum eles tocarem, né? Não é igual aqui que vem e vai no estádio. E ele falou, cara, que no algum tempo já o cara lá, como é que é o nome do vocalista?
De qual banda?
Do Aerosmith, o Steven
Steve
Tyler.
Tyler. Steve Tyler.
Ele falou que o Steven Tyler se apoiava mais na mulherada cantando junto com ele do que
Cara,
ele
o Steve
cantando assim.
Tyler deve ter uns 108 anos.
É.
O Aerosmith é da década de. Nossa, o que que é isso daí?
Fala alguma coisa para aumentar a imagem aqui, Ana.
Esse aqui é o
Cara,
primeiro do Poison.
caramba! É um
é
monte
a Xuxa?
de. É, não, é a
As
do.
Paquitas, caraca.
É Angélica! Um monte de Angélica. Essa foi
Esse é o
uma
primeiro do
época.
Poison.
Ó, a gente tá aqui hoje, veio uma notícia que talvez é que vocês não tenham idade suficiente para isso daí. Mas vai rolar um revival. Vocês sabiam que lá na década de 80, 70, 80, a época do funk americano, black music,
Sim.
pegando forte aqui no Brasil, tinha os bailes da Chic Show, né? Furacão 2000 lá no Rio de Janeiro, a Chic Show fazia baile aqui em São Paulo, e o Palmeiras era um dos lugares onde a Chic Show mais fez baile. Chic Show era um grupo de baile, né? Eles promoviam shows, enchiam a cidade de lambe-lambe. Lembra os lambe-lambes? Aqueles que colavam nas paredes,
Sim.
assim, baile Chic Show, não perca domingo, 20 horas, lá no Salão de Festas do Palmeiras. E o que que vai ter agora? Um baile histórico do Chic Show no Allianz Parque, cara. Tá escrito assim, no lugar onde tudo começou, sediado inicialmente no Palácio Itália, durante a metade dos anos 70, a sociedade brasileira ainda enfrentava a repressão da ditadura. E agora, o que vai acontecer? Vão reviver, eu espero que venham grandes cantores, espero que seja um negócio legal, da Black Music dos anos 70, 80, tocando de novo num estádio de futebol, no mesmo lugar onde o Chico Show fazia baile.
Ô louco.
Nelson Triunfo,
Renato, não é o nome dele? Palmeiras tem tudo, né? Só não tem mundial. Não,
sabe? É. Sempre a mesma piadinha sem graça. Sempre. Vai, vamos falar de cerveja. E aí, o que mais vocês têm aí? Já
agora
derreteu?
Você quer falar de cerveja.
Meu time é multicampeão, eu não tenho que ficar dando corda pra vocês.
Nossa, nossa, nossa. Ficou bravo. Ah, eu tinha separado esse aqui pra te mostrar,
sabe?
Você tinha
Morgan.
Perguntado.
Ah, do Ratos do... Ratos...
De Porão.
De Porão. Eu falei na frente de João Gordo, Ratos do Porão, ele me corrigiu na mesma hora, saiu sem querer. Desculpa, João. Crucificados pelo Sistema, um dos discos mais famosos, se não o mais famoso do Ratos, né? Sim. Ana, assim, a gente já gravou duas vezes com o João Gordo, se você estivesse junto com nós, a gente levava pra ele autografar, cara.
Se eu tivesse junto, eu ia ficar parado igual uma otária, que é o que eu faço toda vez que eu tô perto de uma pessoa que eu gosto e respeito.
Sabe, ele vai... Eu recebi a notícia, a Cláudia que falou que ele vai reabrir o Central Panelaço. Eu não lembro se o restaurante tinha o mesmo nome do programa que ele fazia na televisão. Eu achava que sim. Ele ficava lá no Bexiga, fechou e vai abrir, acho que nos Campos Elíseos. Então vai voltar a ter o restaurante do João Gordo, que é um lugar onde dá pra achar o João e a esposa dele, a Vivi. E os filhos, eles frequentam a Vivi, que tomava conta das coisas lá, e não seria difícil encontrar o João por lá. A gente podia ir lá conversar de cerveja, porque ele ainda fazia a cerveja dele, ó, ia ser bem legal. Nossa, tem muita coisa pra falar de cerveja e música, hein? Caramba! Lembra, Renato, quando a gente fazia os nossos programas de cervejas de rock?
Sim, inclusive outro dia eu tava vendo... Putz, qual que foi, cara? Tinha alguma banda que lançou alguma cerveja aí... Eu falei, pô, lembrei da série que a gente fez, né, com várias bandas.
Na cerveja, a gente tinha o Sepultura, tinha Titãs, tinha nenhum de nós? Acho que talvez.
Tinha.
Tinha nenhum de nós.
Tinha o do Vander Wilson. Caramba, a gente fez... Vander Wildener, não Vander...
Ex-replicantes.
E tá nativo ainda, cara, ele ainda faz shows por aí.
É, ele só não consegue ser alegre o tempo inteiro, mas de resto... Não,
de resto, quem é alegre nesse mundo, né? Diga a verdade.
Ai, caraca.
E... Então já deu nosso tempo aí, tá bom? Ou temos... Vamos continuar falando?
Não, tá bom, né?
Tamo aí.
Falou do Palmeiras, você ficou todo coisado, né? Desculpa.
Não!
Perdeu a linha.
A gente aí, o melhor time do campeonato, campeão paulista, multicampeão brasileiro, primeiro campeão mundial.
Eu ia mandar a frase agora. Ah, em cima do Santos até o São Paulo. Aí eu pensei melhor e falei, não, fica quieto.
Melhor não. Melhor não. Deixa pra lá.
Aproveitando que a gente tá falando de... A Ana comentou de Pão de Açúcar aí. E eu fui no Pão de Açúcar outro dia, que esse final de semana teve uma prova de bike que eu fui assistir, né? E aí, pô, você vai assistir essas provas, você chega 10 da manhã e vai sair 4, 5 da tarde, né? E aí eu levei uma geladeirinha com gelo e uma cervejinha, né? Pra eu ir tomando lá e tal. E eu fui no Pão de Assalto comprar umas cervejas. Vocês viram que saiu uma Session IPA da Colorado agora?
Sim, senhora. Cuiá, não é?
Cuiá.
É isso daí. Tá atrasado, Renato Martins. Já faz...
Vocês já provaram?
Já provei.
Muito boa. E vende, assim, você pode beber tanto chopp no Bar do Urso como as latinhas, garrafa, não sei se tem.
Maracujazinho gostoso,
também,
né?
É, boa de beber, boa de beber. E no,
Renato, mas não
no
entra como doping? Você pode beber e
só foi ver.
Pedalar?
No caso, eu só fui assistir, né? Aí...
Ah.
Olha o nível do cara, Ana Castilho. Que horas que ele mandou mensagem pra gente no final de semana?
Nossa, mano.
4h30 da manhã, não era? Ele é o cara que no domingo, às 4h30 da manhã, ele levanta pra assistir prova de bike. Ele não vai correr, ele vai ver os caras andar de bicicleta.
Eu acordei cedo pra eu poder fazer o meu treino pra depois ir lá assistir os caras, entendeu?
Ah, você fica lá prestigiando. Quem que é o Pelé da bike no Brasil? O Neymar da bike?
No Brasil...
Não, o Neymar da bike deve ser um puta de um cara vacilão, né? O cara não deveria dar ciclo pra prova.
No Brasil, a gente tem o Henrique Avancini, que é o maior nome da atualidade aí.
É? Vai estar nas Olimpíadas?
Não, ele é o atual campeão mundial, cara, de mountain bike.
É mesmo? Campeão em alguma categoria específica ou é o fodão do negócio?
Ele é campeão na categoria de XCM, né, que é maratona.
Caramba! É o lance.
Aliás, ele foi campeão agora, ele é o atual campeão, né, em 2023 ele ganhou, mas em 2021 ou 2020 ele já tinha ganhado também, cara. Ele é fudidaço.
Olha aí, ó. Se quiser saber mais sobre ciclismo, siga o Renato Martins nas redes sociais, que ele publica bastante coisa disso daí.
Nossa, eu tô me sentindo humilhada, porque a hora que o Renato tava acordando pra ir treinar, eu não tinha nem ido dormir ainda.
É verdade, eu vi ele publicando também. Eu também.
eu tava no rolê.
É bom também, não é bom? É bom também, né?
Tá, olha, de segunda
o importante
a sábado,
tá curtindo.
Segunda a sábado, eu vou lá sofrer, quer dizer, praticar o bem-estar.
Isso daí. Bem-estar, acima de tudo.
É, importante estar feliz, minha gente.
Muito obrigado, ouvintes. Obrigado por ter acompanhado. Vini, nosso patrono. Ó, a gente podia falar a lista dos patronos rapidão? Ó, já é muita coisa pra hoje.
Manda rapidinho, tá, vai que o Biel acelera aí, vai.
Deixa eu achar aqui que agora, como a gente tá no Apoia-se, a gente tem uma lista só. Antigamente era difícil, porque...
Inclusive, lembrando que se você quiser entrar nessa lista, você precisa ir no apoia.se/BeercastBrasil. Assina lá,
tá
uma mixaria por mês.
Tá precisando de mais patronos, porque senão não vai dar logo, a gente não vai conseguir pagar as nossas contas. Ajude o Beercast a continuar existindo, pessoal. Vire patrono, acesse Apoia-se. É apoia.se/BeercastBrasil. Todo junto, lá tem os planos de patronato. Você faz uma assinatura mensal, participa do nosso grupo, participa dos nossos sorteios, vai nos nossos eventos, recebe os links para ver as gravações e participar das gravações. Aqui a gente podia mandar um abraço muito especial. Aqui, achei. Apoiadores. Ao Vitor Pereira Marinho, Felipe Dantas, Carlos Eduardo Rocha de Santana.
Mano, o nome do Carlos é gigantesco. Gigantesco. Só
é,
ele
é daquelas famílias nobres, não é?
Mano, de Orleans e Bragança.
Orleans e Bragança. O Rafael Kirsch, nosso ouvinte lá de Luxemburgo, Eduardo Miller da Colab, Eber Batistão, Maurício Garcia, o Doc lá do Paraná, Danilo Del Santo, Leonardo Santos, Larissa Leica Osaco, o Marcelo Fioroni, o produtor de apas com lavanda. Se você quiser uma apa com lavanda, converse com o Marcelo Moretti. Marcos Antônio Assunção Cabelo, advogado do Beercast, o Luiz Fiedler, Guilherme Abreu, Daniela Pontes, o Saulo Campos, Charles Castilho Alves, Giovanni Natanael Pesseguini Torello, outro com nome longo, corredor, descalço, bebedor de cerveja, faz a meia maratona em uma hora e 15 minutos. Thiago Reis, Marcel Santos, parabéns, Marcel Santos, você fez aniversário, hein? Sábado, desculpa, não consegui ir no aniversário, convidou, foi no Alvorada, espero que tenha sido uma ótima festa. Cláudia Graneiro, Rodrigo Aparecido de Andrade, Diego Simão Restac, não é assim que lê, Restic, da Coisa Linda, lá de Santa Catarina.
É o Diego da Coisa Linda.
Isso daí, é o Diego que tem a Coisa Linda. Gustavo Francis Piva Melo, Carlos Eduardo Dias Reis, o Bronson, Danilo Barroso, Edson Paulo Carvalho Júnior, o Viajante Cervejeiro, Cleiton Gonçalves, Martelinho de Ouro, Ana Carolina Bernardinelli, Pércio Brunelli, lá diretamente de Jundiaí, Sérgio de Souza Ribeiro, o Sérgio estava vendo a gente aqui no chat, eu acho que pulei o nome dele, Raul Santiago Rosa, Paulo Gustavo, o Raul estava no evento lá da Festival das Cervejarias. Paulistanas no final de semana, achei que ele estava fora do Brasil. Luciano Maia, ouvinte lá do Paraná, Glauco Inoue, nosso querido amigo Glauco Inoue, que foi indicado aqui pelo Beercast pelo Flávio Cujo, que hoje
eu gosto
já não é mais patrão. Fabrício Reis Guzon, o nosso Guzon, que é um ouvinte do Beercast, o colunista do Beercast desde lá no começo. O Jairo Pinto Neto aparece aqui, mas ele não é mais patrono. Não sei por que aparece. Eric Domitz... Ah, não sei que ele voltou. Acho que não, né? Eric Domiciano, Forlan que estava com a gente aqui no chat, Alex Rodrigues, Fernanda Marim, Henrique Gonçalves, Max Soares, Fabiana Gato também já saiu, o Fábio Bossada, Rafael Jabowski, Ivan Tosi, Santana, Leandro Sequeri também não está mais com a gente, Cleberton Pereira, Gabriel Vitor, tem algumas pessoas que não estão mais, João Espósito, Sintocawa, Paulo Vargas, Sérgio Godard, André Olivo, Diego Fernando Schneider, Felipe Leste, Ulisses Martins Rodrigues, Luiz Henrique Camargo, Guilherme Pereira de Pato Martins, Lima Júnior, Marcelo Frank, Alan Jorge, Beatriz Cury, também não está, Anastácia lá de Brasília, Gustavo Picelli, Viane Cardoso, Ana Castilho, você Ana Castilho, está aqui, ó.
Olha.
Bruno da Rocha Castro, Linus de Paoli, é isso daí. Beijo a todos vocês, obrigado por assistirem. Fala da gente para as pessoas, tenta trazer um patrono para a gente aí, porque ajuda a pagar a conta, senão...
É, a gente volta a falar de cerveja.
Isso daí.
Dá uma chance para nós.
Beijo, obrigado. Tchau. Valeu, YouTube. Obrigado vocês.
Valeu.
Tchau, vivo. Grande beijo. Tchau.
Tchau.